Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. De verdade eu creio. E a gente sempre pega a mensagem que a gente vai pregar um pouquinho antes, né? No domingo, acorda um pouquinho mais cedo, para dar aquela última lida. E normalmente eu falo isso para vocês, irmãos, a palavra falou primeiro comigo, né? Primeiro o Senhor ministra o nosso coração, depois a gente traz aqui. E hoje, assim, parece que a carapuça veio logo no domingo de manhã para eu falar com toda a emoção de quem acabou de apanhar para vocês. E eu louvo a Deus por causa disso, porque Deus ainda fala aos nossos corações. O assunto de hoje, irmãos, é prioridade. O que que você tem dado de prioridade na sua vida? O trabalho? Pensa aí, não responde não. Pensa, mas de verdade, para você, você não precisa mentir. Para a família, isso tem sido prioridade para você? Os estudos? Talvez o lazer. A gente vive numa sociedade muito hedonista e que valoriza o prazer, mas coloca ele num pedestal maior do que até ele devia. Porque é importante termos prazer, ir para o cinema, passear, mas a nossa sociedade coloca isso num lugar errado. E a gente começa a dar prioridade para coisas que não são tão prioridades assim. Irmãos, assim, o culto de hoje tem sido uma bênção. Já está falando com a gente. Desde o louvor, a gente sente aquela estática do Espírito Santo no ar. E você sente, você pode sentir. Né? Eu digo como estática da eletricidade, porque você não vê. Mas você chega e você sente que ela está ali. Né? E uma coisa, irmãos, que está no meu coração como um senso de urgência, é buscar mais ao Senhor. Como pastor da igreja, irmãos, a gente se cobra. Eu não posso estar fazendo só o mínimo para me manter espiritualmente. Não é justo com as ovelhas que o Senhor nos proporcionou para cuidar. A gente quer ter mais. Eu quero ter mais de Deus para minha família. Eu quero ser um melhor pai, irmãos. E só tem um jeito disso. Tendo mais do Espírito Santo. Entendendo essa prioridade. Até que, para que eu seja o melhor profissional no meu trabalho, eu preciso de Deus. Para que eu não comece a negociar alguns princípios. Então, irmãos, alguns ditados que a gente já conhece, até colocar o carro, a carroça na frente dos bois, né? O apressado come cru, são coisas que a gente fala, mas tem a ver com prioridades. A intimidade no namoro antes do casamento não é uma inversão de prioridades pensando no prazer? Você não tem compromisso e quer desfrutar de algo que vem com o compromisso, com a intimidade. Então, a gente vê muitos jovens queimando etapas porque estão colocando o prazer na frente de coisas que são mais importantes, como, inclusive, agradar a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus traz um equilíbrio para a gente, né? Equilíbrio de como a gente deve priorizar as coisas. E eu separei hoje 5 pontos, 5 prioridades, 5 ensinamentos que a palavra de Deus nos dá sobre isso. O primeiro deles vai começar mais light, tá? Depois aperta. Mas se apertou para você, legal, apertou para mim também, então estamos bem nessa. Primeira coisa que eu destaquei aqui é que primeiro o planejamento, depois a despesa. Em Lucas 14, 28, está escrito assim, ó: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem o meio de construir? Irmãos, quantas pessoas acabam colocando a carroça na frente dos bois de uma maneira financeira das vidas? Quantas igrejas, irmãos, porque tem sonhos, tem alvos, aí fala assim, não, vamos dar um passo de fé. Aí faz um compromisso maior do que a entrada daquele grupo de irmãos. E aí você vê pastores desesperados pedindo dinheiro para honrar compromissos porque não teve essa prudência. A nossa igreja tem muitos sonhos e a gente não tem todo o dinheiro para fazer o que a gente gostaria de uma vez só. Mas a gente sabe fazer devagarzinho. Olha a história da nossa igreja com esses 50 anos. Olha o templo último que a gente construiu lá em Campo Grande. Que templo bonito. Por quê? Teve planejamento. A gente juntou o dinheiro. A gente construiu. Como é bom poder fazer isso, irmãos. A gente colocou agora na nossa igreja placa solar, lá em Campo Grande, para abater um pouco da nossa conta de luz, que se na sua casa é alta, imagina um lugar onde recebe 600 pessoas. Como que é? Calcula aí. É muito mais alto. Então, é uma maneira de se planejar, economizar dinheiro. Como a gente recebe em gabinete pessoas que perdem a bênção porque não planejaram bem a sua vida financeira e se embolam e às vezes vêm até pedir socorro e a gente tenta ajudar, mas, irmãos, imagina que a gente fosse tirar todos os irmãos que estão com problema de financeiro, a igreja não ia ter nem dinheiro para isso. Então, assim, é algo que eu acho que, inclusive, a gente tem que ensinar o povo, administração financeira. Então, a gente precisa entender, na sua vida, irmão, tem que ter planejamento. O que você quer alcançar para daqui a, no final desse ano, para daqui a 5 anos? Você, jovem, vai estar formado em qual universidade daqui a 5 anos? Vocês têm que pensar nisso, porque sem planejamento não dá para sonhar. Falar, ah, eu quero ter uma vida igual de fulano, quero passear, eu quero fazer assim como o meu pai pode me oferecer hoje, eu quero fazer também. Se você não se planejar, não vai sair. É um princípio bíblico, irmão. Tem gente que só sonha. Eu conheço pessoas que sempre falaram, não, vou me aposentar aos 35 anos, mas até hoje não está na faculdade. Então, irmãos, o planejamento é de Deus. Planeje a sua vida. Planeje o momento do seu devocional, logo de manhã, ou quando você puder. Planeje o tempo que você vai gastar com seus filhos. Qual é o tempo que você vai... Porque, irmãos, a falta de planejamento nos faz pecar até. A gente sai atrasado de casa, pega o carro, e aí passa do limite de velocidade, e aí fica... Ai, Jesus, deixa o sinal aberto. Você que errou, irmão. Sai mais cedo, para não precisar passar do limite da velocidade. Já vim pecando pelo caminho para a igreja, praguejando. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, é o light. Segundo deles, primeiro a reconciliação, depois a oferta. Em Mateus 5, 23 e 24 está escrito assim, ó: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Irmãos, a reconciliação é restabelecer a paz na sua família. A reconciliação é restabelecer a paz com seu cônjuge, com seus pais. Como é importante se reconciliar. Porque naturalmente a gente se estranha, né, irmãos? Isso é do ser humano. Saber ter lugar de volta, saber se humilhar e pedir perdão é muito importante. E a verdade, irmãos, que Deus não recebe a nossa adoração, é o que o texto está dizendo, se a gente vem aqui adorar com mãos sujas, com lábios sujos. Que antes, que primeiro você vá se reconciliar com seu irmão, se o Espírito Santo está trazendo o nome de alguém aí na sua cabeça, liga para ele. Se ele mora perto, marca um café. Olha no olho dele, pede perdão. Porque o texto está dizendo assim, ó: se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você. O texto não está dizendo que se o seu irmão, se você fez alguma coisa contra o seu irmão. Porque às vezes você não fez nada. Mas mesmo assim ele tem algo contra você. Não é? E o que, que o texto manda você fazer? Você ir lá e se reconciliar com ele. Ah, mas ele que errou comigo, ele que venha. Irmãos, isso não é de Deus. Isso é o que a lógica do mundo manda. E esse texto, ele está inserido no Sermão do Monte, que para mim é a constituição do reino de Deus. Ele pega o sarrafo que estava numa altura e fala, ó, a lei é aqui, mas agora vocês vão viver lá em cima. Mas como eu sei que não dá para você viver nesse padrão sem a minha graça, então eu vou derramar a minha graça sobre a tua vida. Mas o Sermão do Monte é isso, irmãos, é a constituição do céu. Como nós, cidadãos do céu, devemos agir. E ele fala isso, vai se reconciliar com teu irmão. A gente vê muita gente chegando para orar, para louvar a Deus, e a gente vê o exterior. Mas Deus vê o teu coração. Ele sabe exatamente como é que você está. Se você está arrependido, se você ainda é altivo. E a gente olha a roupa bonita, né? O Senhor olha como está a tua vida espiritual. Talvez tenham pessoas chegando aqui, ó, um trapo. E que bom que estão aqui. Porque aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de se conectar com o Pai. Igreja é isso, irmãos. Então, não se sinta culpado por chegar aqui sujo. Se sinta culpado de sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque você tem que sair transformado. Porque quem transforma as nossas vidas está aqui hoje, irmãos. É o Espírito Santo. Basta você invocar o nome dele, Espírito Santo, eu preciso. Vem, ele vai vir ao teu encontro. Terceiro. Primeiro o reino de Deus, depois as nossas necessidades. Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, como eu preciso disso para a minha vida? Como eu preciso me lembrar disso? Porque eu sou um cara meio estressado, meio nervoso, e eu fico, às vezes, me preocupando por um problema que ainda não chegou. Você sabe quando a gente sabe que vai pregar? Que não é um problema, é uma bênção, mas dá aquele friozinho na barriga, né? Normal, que eu acho que é uma bênção, que faz a gente buscar mais, ler mais, esse senso de responsabilidade é ótimo, irmãos. E a gente não pode deixar faltar isso nas nossas vidas. O texto vem falando aqui, ó, buscai primeiro o reino de Deus. Qual é o contexto desse texto? Está falando das pessoas, dos gentios, que se preocupam com o que vestir, com o que comer. E a gente sabe, irmãos, que é natural nós, como seres humanos, termos esse tipo de preocupação. Como é que eu vou pagar o boleto do colégio do meu filho? Natural. Deus sabe disso. E o que, que o texto está dizendo assim? Calma. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa, bota em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e deixa que eu estou cuidando das coisas para você. Não é um incentivo à procrastinação, não. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas ele está dizendo que a gente tem que acalmar o nosso coração, entendendo que se eu cuido, se eu faço, se eu me interesso pelas coisas de Deus, naturalmente ele vai cuidar das coisas que são importantes para mim. E ele sabe que eu preciso comer. E ele sabe que eu preciso vestir. O nosso contexto aqui é esse. Então, irmão, se Satanás tem usado essa preocupação lícita para roubar sua paz, que ela possa cair por terra hoje. O teu sustento vem do Senhor. Você está estudando para um concurso? Em nome de Jesus, você vai passar. Eu creio nisso. Deus vai usar esse concurso. Mas saiba, não deixe de negociar o teu tempo na igreja. Não negocie essa... Eu duvido, irmãos, que não existe nenhum concurso, o mais difícil que seja, que você não possa tirar 2 horas do seu dia, da sua semana, para vir à igreja louvar a Deus com seus irmãos. Não que sua vida espiritual dependa disso, mas é prioridade. Eu não creio que ninguém vai reprovar por causa disso. Agora, se ele faz isso e deixa outras coisas em aberto também, depois bota a culpa na igreja, né? Ele não faz um monte de coisa. A gente ouve isso, irmãos. Então, que a gente entenda que se eu tiver o meu coração pronto nesse aspecto de reino de Deus, eu quero servir o reino. Irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em Romanos 14, 17 está aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A gente teve uma aula magna do IBM e eu falei sobre o reino de Deus junto com professores top da nossa igreja. Que honra que eu tive de estar com a Grazi, com o Cristiano, com o Alcino e podermos falar de um tema tão precioso. E não tem jeito, quando a gente fala de alguma coisa, ele cresce na gente. E essa parte aqui vem disso também, irmãos. Se o reino de Deus é justiça, paz, alegria, você tem buscado isso na sua vida? Como servo do Senhor, você tem buscado a paz? Você é conhecido como uma pessoa de paz? Porque a palavra de Deus diz que tem promessa, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Mas se você não é de paz, o reino de Deus não é para você. Você precisa que o Espírito Santo mude teu coração, transforme teu caráter. Você está buscando justiça de Deus? Não é justiça humana, não. Justiça de Deus, e para isso a gente tem pai e falar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Como é que a gente pode buscar o reino de Deus? Eu sabia que hoje a mensagem ia ser mais assim, mais quietinho, porque eu apanhei assim também, irmãos. E que bom o Espírito Santo fala comigo e fala com vocês, vocês não estão mortos. O Espírito Santo nos incomoda. Como é que a gente busca, irmão? Você tem colocado os sonhos de Deus, os planos de Deus nos seus sonhos? O jovem, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Tu me abençoas? Não é me abençoa, não. É o contrário, pergunta. Senhor, é odonto? É medicina? É o quê? É passar para onde? É para o IME? Eu não sei, Senhor. Você pode me dizer o que é melhor para eu poder trabalhar para o reino? Irmãos, eu não fiz isso. E eu vejo que Deus usou, apesar da minha ignorância, o meu conhecimento para coisas que eu posso abençoar a igreja. Mas, com a minha maturidade hoje, se eu pudesse dar um conselho para os jovens que não escolheram uma faculdade ainda, eu ia dizer, ore ao Senhor e pergunte a Ele qual é a faculdade que Ele quer que você faça. Porque se você fizer a vontade de Deus, onde você vai servir com a sua profissão, de verdade, eu creio que vai ser até mais fácil passar nessa prova, porque você vai estar debaixo da bênção de Deus. Ou a nossa profissão. Eu sei que quando a gente escolhe uma faculdade, cai na profissão. A gente está disposto a entender. E aí, irmãos, de verdade, eu não queria falar para o grupo que veio aqui hoje agora. Isso que eu vou falar assim. Porque quando a gente, às vezes, exorta a igreja numa coisa, quem está fazendo é que vem se justificar, às vezes, falar, pastor, estou fazendo. E eu creio. Tem muita gente aqui que já meteu a mão no arado e tem trabalhado. A igreja não é só eu, pastor David, pastor Fabiano, pastor Raquel. Não é. A igreja são um grupo enorme de pessoas que cada um na sua área colocou a mão no arado e ajudam no EBD, e ajudam no PG, e são líderes de ministérios. Mas tem uma grande maioria da igreja, irmãos, que está querendo ser servido. E isso é coisa de criança espiritual, que quer ser sempre servido. Irmãos, é bom às vezes a gente ser servido, é até um carinho. Não é legal quando alguém prepara um sanduíche para você, você está com fome, um misto quente, e fala assim, oh, preparei para você. A gente se sente bem, mas você não pode querer ser servido o tempo todo, por todo mundo. E na igreja, irmãos, nós temos pessoas assim, infelizmente, que vêm domingo após domingo e não entendeu que ela está aqui para servir. Por quê? Somos exemplo de Jesus. Jesus abriu mão da sua glória, irmãos. Ele veio para a terra como homem, para nos servir. Seu ensinamento termina com limpando os pés, lavando os pés dos discípulos. E tem gente que fala assim, ah, a minha sala está com o ar-condicionado quebrado, eu não vou vir no EBD. Ou o departamento infantil não funcionou por 15 dias, eu não vou à igreja. Como se isso aqui fosse um balcão de serviço, irmãos. Igreja não é isso. Igreja é um lugar onde os servos do Senhor servem. E se você não está servindo, irmão, misericórdia, você pode estar indo para o inferno porque você está morno. E você está achando que está tudo bem. Porque você vem para a igreja com espírito crítico para saber se o louvor foi bom ou ruim, se cantou a música que você gosta. E a gente precisa entender isso. Se você não está trabalhando em nada na igreja, que isso possa acender uma luz vermelha na sua mente. Porque igreja é serviço. E se você não está servindo de alguma maneira, tem alguma coisa muito errada. E a gente está perdendo irmãos dentro da igreja, que estão aqui enganados, achando que o evangelho é, sei lá, Disneylândia. Então, irmãos, com muito temor eu falo isso para vocês. Por quê? Porque eu amo vocês. Eu sei que essa palavra vem de Deus para a gente, porque já veio para mim. E a gente sempre pode se envolver mais, servir melhor. Você pode falar, ah, então beleza, pastor, eu estou servindo, é. Mas e como você está servindo? As pessoas veem Jesus em você? Porque tem irmãos aqui que eu vejo Jesus na vida deles, irmãos. De verdade. E eles ministram ao meu coração. Mas tem outros que eu faço um exercício para encontrar o Espírito Santo lá. Mas eu não vejo fruto do Espírito, eu vejo obras da carne. E eu tinha até pulado isso, mas eu vou voltar, porque eu acho que é importante. As obras da carne, e algumas a gente fala muito mal, porque elas são um pecadão para nós, sociedade, e outras a gente bota no meio termo. E eu gostaria de falar dessas que a gente passa batido. As obras da carne são conhecidas e são. As obras da carne são conhecidas e são. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Beleza. Agora bota um negrito. Inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, inveja. Aí já vamos lá para o final. Declaro a vocês, como antes já previ, que os que praticam todas essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, que medo daquela fofoquinha que a gente às vezes faz. Que medo, você não ficou não? Eu fiquei. Irmãos, que medo de promover divisão no nosso meio, num grupo de adolescentes. Porque a gente prefere uma pessoa do que a outra. E vocês podem estar indo para o inferno. Que medo, gente, que me deu. Facção, inveja, rixas, ciúmes, iras, discórdias. Irmãos, é muito mais fácil falar dos outros, né? Imoralidade sexual, idolatria. Mas talvez a gente esteja precisando ver esses aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu tô. Mas eu vou continuar, porque o fruto do Espírito, que é o que a gente tem que procurar, que é o que o Espírito Santo faz dentro da gente, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e as paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aleluia! Vamos crucificar nossa carne? Amém. Que a gente possa sair daqui hoje com isso claro nos nossos corações. Quarto ponto. Primeiro, a trave do próprio olho, para depois o cisco do meu irmão. Eu falei, gente, que hoje ia ser tenso? E sabe, irmãos, a gente está preparando a mensagem e a gente às vezes pensa assim, ai Deus, que pesado. E o Espírito Santo fala assim, deixa eu falar o que eu tenho que falar? Não se mete não, tipo, você só vai dar a mensagem. Para de pensar que a carapuça para A, B ou C, que eu sei com quem eu estou falando. Porque a gente tem essa mania, né? Será que o povo vai achar que eu estou dando carapuça? Mas, irmão, o Espírito Santo ministrou na minha vida, falando exatamente isso nessa mensagem. Falando assim, ó, fala o que eu estou pedindo e pronto. Não é você, não é? É a Bíblia. Primeiro, tira a trave do seu olho em Mateus 7, no 5, do 3 ao 5. Porque você que vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e não, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não sou eu, é a Bíblia, tá? Deixa eu falar para vocês, irmãos. Eu tenho uma experiência de quem foi criado no Evangelho. E eu vejo que as pessoas que eram muito críticas à igreja, as pessoas que só viam defeito nos outros aqui no nosso meio, os seus filhos se perderam. Você quer coisa pior para uma pessoa do que os seus filhos se afastarem do Evangelho? Esse foi o veneno que a pessoa bebeu por estar tentando envenenar. Porque a murmuração, irmãos, eu ouvi essa frase e ela mexeu comigo. A murmuração é a adoração de Satanás. Não empreste seus lábios para isso. Não seja um murmurador. Que tudo está ruim. Nananá. Tu viu o fulano? Não seja assim, não seja azedo. Não azeda. Porque a verdade é que a gente acaba tomando desse veneno. Irmãos, as pessoas que eram mais críticas ao Evangelho, não é nó a Maranata, porque a gente tem um monte de defeito mesmo. Somos humanos, a gente erra. A gente erra sem dolo, querendo acertar, mas a gente erra, irmãos. Mas essas pessoas que foram muito críticas, hoje eu olho para trás, nenhuma delas, os seus filhos estão no Evangelho. Porque eles aprenderam a não gostar da igreja, a não gostar dos irmãos, a não admirar a liderança. Como alguém fica num lugar desse? E você foi plantando devagarzinho. A gente tem defeito, às vezes você quer falar para sua esposa um problema que deu lá no EBD, alguém te deu uma resposta atravessada, faz parte. Mas não fala na frente das crianças, não. Poupa eles desse tipo de coisa. Não seja um murmurador. Mas até antes, o que o texto está falando é o seguinte, ó, olha para o teu coração, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez você esteja com uma trave aí no teu olho enorme e você não está enxergando e está preocupado com um cisquinho no olho do teu irmão. Talvez o teu pecado seja tão sério que esteja te afastando da presença de Deus e você não está nem percebendo que você está indo para o inferno no nosso meio, porque você tem um espírito crítico e você não está vendo o teu mal. Que hoje o Espírito Santo possa vir com um colírio santo no teu olho. Ele vai tirar essa trave, você vai enxergar que ela está ali. E você vai pedir, Senhor, tira isso de mim. E você vai estar livre. E aí o texto diz que depois que você for liberto, aí sim, você vai poder trabalhar tirando o cisco do olho dos outros. Porque esse é o papel da igreja. Quem já tirou o cisco, ajuda quem está com o cisco no olho. E assim a gente vai caminhando. Quinto e último lugar. Primeiro, o interior. Depois, o exterior. Mateus 23, versículos 25 em diante. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo. Está faltando uma letra no meu aqui, juro. Do copo. Para que também o seu exterior fique limpo. Irmãos, é muito fácil ver o defeito do outro, né? Mas que hoje você possa sair daqui entendendo que você tem que lavar primeiro o teu coração, para depois até ficar bonitinho, arrumado. Porque os outros só veem a aparência, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que não. Ontem a gente estava num evento, de manhã, e a gente falou sobre Samuel. Você quer falar de alguém que acertou na Bíblia? Fala de Samuel, né? Difícil. Samuel realmente foi nota 10. Mas na hora de escolher o filho de Jessé, ele errou em todas. Não é engraçado? Eu nunca tinha pensado nisso. O pastor Fabiano falou. Eu falei, é mesmo, vou colocar, porque faz sentido. Será que a gente entendeu a vontade de Deus? Porque Samuel, ele precisava entender a vontade de Deus. E aqui, irmãos, falando da nossa vida, como é que eu posso manter o meu corpo limpo? Como é que eu limpo o meu copo? Eu lembro uma vez que eu cheguei para o pastor David e falei assim, pastor, está muito difícil. Eu estou tentando me santificar, mas a carne está gritando. E aí ele falou uma coisa, eu já contei para vocês, pare de tentar parar de pecar. Quando ele falou isso, eu falei, como? Ele é, você tem que parar de lutar contra o pecado e começar a se encher de Deus. Que naturalmente o pecado vai perder importância na sua vida. Irmãos, é verdade. Tem horas que é mais importante colocar coisa limpa para dentro. que o que é ruim vai sair. Mas a Bíblia nos fala sobre isso. O que ela fala dos nossos olhos? Os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Como é que você quer ter o teu coração limpo vendo o que você está vendo na internet? Ouvindo o que você está ouvindo? Aí você vem domingo na igreja e fala, Senhor, limpa meu coração. Aí você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sujando ele. Jogando coisa que não presta lá dentro. E aí chega domingo na igreja, enquanto o povo está orando, você fala, parece que eu estou frio, parece que nada disso fala comigo. É lógico, porque os nossos pecados criam distância entre nós e Deus. E se você é nova criatura e já foi transformado, saiba, se você continuar pecando, você vai se afastar tanto que daqui a pouco, esse sentimento que a gente sente, que é Deus falando conosco, você vai ficar cauterizado. E você não vai mais ouvir essa voz. Que você possa entender da necessidade de limpar o teu interior. E isso, irmãos, dá trabalho. Sabe o que mais dá trabalho? Isso. Primeiro, ninguém vê. Se você faz para os outros verem, bater palma, desculpa. Provavelmente o teu pecadinho oculto, você já pratica ele em secreto. E você vai parar de fazer e quem vai ver é Deus. Mas a gente às vezes não está muito preocupado com o que Deus está achando, mas os outros. Que hoje seja um dia da urgência, de mudar o teu coração, limpar o teu coração. Irmãos, eu creio que Jesus está voltando. De verdade. Ah, o pastor Paulinho pode estar errado. É, mas o apóstolo Paulo também achava que Jesus ia voltar nos tempos dele. E não voltou. Mas é saudável ter essa expectativa de ele pode voltar a qualquer momento, irmãos. O que, que falta? Falta nada. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu quero que ele olhe para mim e me encontre pronto, com as minhas vestes brancas. Eu quero que ele encontre o arado na minha mão, eu trabalhando para o Senhor. E eu desejo isso para a Maranata da Tijuca, irmãos. Que essa urgência que está no meu coração de me aproximar mais de Deus possa não ser só minha. Que você possa sair daqui hoje falando assim, meu Deus, o que, que eu preciso fazer para me aproximar de Ti? Senhor, eu estou disposto a largar qualquer coisa. Será que as prioridades na sua vida estão alinhadas com os desejos e os sonhos de Deus para a sua vida? Porque Deus tem sonhos para a tua vida, eu creio nisso. Basta saber se a gente vai dizer amém para os sonhos de Deus para a nossa vida.